Ora, muito bom dia. Antes de mais, o meu nome é Álvaro Batista, sou do Grupo Parlamentar do PSD e fui indicado como o deputado relator da vossa petição. Antes de mais, queria agradecer a vossa iniciativa, cumprimentá-los, agradecer também por terem vindo à Assembleia da República dar aquilo que é o vosso testemunho relativamente ao objeto da vossa petição, dizer-vos que estão presentes a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, e também o assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. João Roseta. Penso que já conhecem a mecânica como funcionam as audições. Portanto, têm 10 minutos para fazer a introdução. Depois eu darei lugar aos partidos para colocarem as questões ou fazerem as observações que entenderem. E depois terão mais 5 minutos para concluir a vossa audição. E, portanto, sem mais, não sei quem é que vai intervir em vosso nome. A senhora?
Então, só a primeira que vai ser.
Está bem. Portanto, dava então a palavra à Dona Anabela Cavalheiro. Faz favor. Eu pedi-lhe o favor de ligar o microfone.
Ora, em primeiro lugar, os nossos agradecimentos também pela possibilidade que nos dão de podermos vir e explicar, portanto, os motivos que levaram os trabalhadores a assinar esta petição. Agradecer aos senhores deputados também a vossa presença. Dizer da nossa parte, portanto, esta é uma matéria, logo desde a aprovação deste Decreto-Lei 133, muito nos preocupou, portanto, em representação, obviamente, dos trabalhadores, porque é um Decreto-Lei que, em primeira instância, ultrapassa a contratação coletiva. A contratação coletiva, eu creio, é um instrumento necessário para a regulamentação das relações de trabalho e é construído, portanto, nos locais de trabalho, se forem ordens de empresa ou com as entidades, ou se forem sem ser ordens de empresa, se fosse CCTV, mas neste caso são ordens de empresa, são feitos, portanto, entre as organizações que representam os trabalhadores e, obviamente, os conselhos de administração. E são ordens legítimos, assinados por ambas as partes, e não pode vir, no nosso entender, qualquer decreto-lei que vem ultrapassar claramente aquilo que foi negociado, acordado entre os intervenientes, portanto, são os primeiros que têm efetivamente de fazer estes acordos e depois, por um decreto-lei da Assembleia da República, põe-se em causa a contratação coletiva. Eu creio que hoje esta petição continua na ordem do dia, porque o decreto-lei está em vigor. É em bom rigor. A Assembleia da República, no Orçamento de Estado, acaba por nos dar razão quando faz, portanto, uma redação diferente, sobretudo para o artigo 4, para o número 4 do artigo 18. Mas os trabalhadores não podem viver sempre ao pescoço, portanto, não podem ficar à espera de um orçamento de Estado e, em bom rigor, entende efetivamente os trabalhadores têm direito à sua contratação coletiva e mantendo, portanto, este decreto-lei em vigor. Portanto, o que nós dizemos nesta petição é, efetivamente, este decreto-lei é um grande ataque, portanto, aos trabalhadores, viola claramente o que foi acordado em contratação coletiva de trabalho, impõe reduções no setor empresarial do Estado, nos montantes, era do subsídio de refeição, ajudas de custo e transporte. Obviamente, isto está excepcionado nesta altura para o Orçamento de Estado, aliás, o subsídio de refeição até já estava excepcionado no governo anterior, afasta a contratação coletiva no, diz respeito ao pagamento do trabalho extraordinário, também está excepcionado agora no, neste Orçamento de Estado, mas era claramente uma discriminação. Portanto, já tinha sido resolvida inclusivamente esta situação no concerne ao setor privado, portanto, os trabalhadores do setor privado, por através da sua legislação específica, já tinham sido repostas, portanto, a matéria diz respeito ao tempo extraordinário, os trabalhadores do setor empresarial do Estado continuavam efetivamente nesta situação. Mas este decreto-lei vai mais longe, vai também, portanto, porque é claramente focado em questões meramente economicistas e, portanto, vai, inclusivamente, a critérios financeiros e orçamentais que inviabilizam poderão vir a inviabilizar o normal curso das empresas. Empresas estas, nós estamos a falar, particularmente, prestam serviços públicos. Ora, se as empresas prestam serviço público, obviamente nós não podemos fazer a avaliação, ou os senhores não deverão fazer a avaliação, se estas empresas têm ou não têm prejuízo. Porque quem tem que pagar o serviço público, obviamente, não são os trabalhadores nem os conselhos de administração das empresas. E, portanto, esta é uma matéria que para nós também é determinante e efetivamente, deveria ser revogado. Portanto, nós dizemos, e para terminar, este decreto-lei foi feito apenas a pensar, portanto, os trabalhadores e o povo, de uma maneira geral, tinham a ter o mínimo e o Estado apenas teria subsidiar, ou continuar a subsidiar os grandes grupos económicos e não as suas próprias empresas do setor empresarial de Estado, destas sim prestam serviço público. Para já disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os três elementos da FETRANS. Muito obrigado por aqui estarem, sobretudo por nos prestarem os esclarecimentos que são importantes e também por aquilo que para o Partido Socialista é especialmente importante, que é um contacto com quem está no terreno, com quem se confronta com os problemas e que, portanto, pode nos dar uma visão diferente até daquela que poderemos ter enquanto deputados. De qualquer maneira, uma pequena retificação, o decreto-lei não é da autoria da Assembleia da República, Sra. Dona Anabela, e é da autoria do Governo que estava em funções em 2013. Duas questões que são muito importantes e que, aliás, as focou. A primeira é o conceito de serviço público, que, como sabem, para o Partido Socialista é completamente indissociável de igualdade perante dos cidadãos, portanto, perante serviços que devem ter o máximo e o melhor dos acessos e também, obviamente, prestar os melhores cuidados. E daí, essa tem sido, enfim, não vale a pena estar a alongar muito, mas obviamente que desde que tomou posse, em novembro de 2015, que o Governo tem feito, em várias áreas, um grande enfoque daquilo que, para ele, são e devem ser serviços públicos de qualidade. Portanto, nessa acessão, digamos, estaremos de acordo que os serviços públicos devem chegar ao maior número possível de pessoas e devem ter a maior qualidade e, para isso, obviamente, implica que os trabalhadores que prestam esses serviços tenham condições e os possam prestar, sejam eles próprios objeto de boas condições de trabalho para que possam, motivados, prestar também um serviço, enfim, naquilo que conseguem fazer de melhor. Portanto, isso acho que é um domínio que é inquestionável. Não vou, obviamente, fazer comentários sobre aquilo que poderá ser uma interpretação da FETRANS sobre os objetivos que terão levado à publicação e à feitura deste decreto-lei, porque não me parece que seja isso que vocês desejam, olhar para o passado. Portanto, interessa-nos resolver as situações da melhor forma possível e sobre isso eu diria que talvez, daquilo que conheço da situação, entre abril de 2016, data em que apresentaram esta petição, e janeiro de 2017, tenha havido, de facto, alguma evolução positiva naquilo que são as vossas pretensões. Podemos não estar de acordo e não estaremos, certamente, sobre algumas questões. Mas há uma questão que eu penso que também, outra, que também partilhamos, que é a questão número um do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, que é do espaço negocial aos sindicatos e, portanto, da valorização da contratação coletiva como instrumento fundamental, não só de melhores condições de vida e de trabalho, mas até de uma repartição de rendimentos mais equitativa e, portanto, nessa, digamos, perspectiva, o orçamento de 2017, como muito bem referiu a Sra. Dona Anabela, trouxe espaço negocial a algumas das matérias que, em 2016, em abril de 2016, vocês punham em questão relativamente, digamos, àquilo que era possível obter em termos de contratação, uma vez que também nós sabemos que a contratação coletiva durante estes 4 anos foi praticamente inexistente. Nós tínhamos, estou a falar em termos genéricos, antes quase 2 milhões de trabalhadores, 1 milhão e 900 mil trabalhadores abrangidos por negociação coletiva. Hoje em dia já estamos perto de 1 milhão, mas nos anos passados chegámos a ter 240 mil trabalhadores, isso vocês conhecem os números, e portanto há de facto, e houve de facto, uma paralisação que é perfeitamente imprescindível e urgente pôr outra vez em marcha. A questão das portarias de extensão, a questão, de facto, de legislação que entravou o processo da negociação coletiva e, portanto, tudo isto necessita, obviamente, de ser revisto. Nós tomamos nota das vossas pretensões, já tivemos a ocasião, aliás, de receber a FETRANS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora, há uma questão também, e aí se calhar nós divergimos, que é a questão que nem tudo deve ser feito na Assembleia da República. Entendemos que há legislação que tem que ser, obviamente, e digamos que é uma das missões mais nobres da Assembleia da República, mas não deve ser exclusivo e mesmo devo-vos dizer que, na nossa perspectiva, um enfoque muito intenso da negociação coletiva por via apenas legislativa conduz, de facto, se a legislação for adversa, conduz a uma paralisia da negociação coletiva. Se a legislação até for num determinado sentido, conduz, na nossa ótica, a uma coisa que é igualmente nefasta, que é a questão de retirar espaço de negociação aos sindicatos, e isso penso que também não é o vosso objetivo. Portanto, nós ouvimos com muita atenção, mais uma vez tirámos as devidas notas, sabem que tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro do Trabalho em diversas ocasiões têm feito diversas afirmações sobre o interesse que tem a negociação coletiva e a valorização da negociação coletiva, a dois, bipartida, da negociação coletiva tripartida com a concertação social. Portanto, muito obrigado por terem vindo e é isto que temos para dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava agora ao Sr. Deputado Bruno Dias se queria intervir. Então, nesse caso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Só queria confirmar, 13 de dezembro. Peço desculpa. Muito obrigado. Um cumprimento ao Sr. Deputado Relator e à Sra. Deputada e a todos os presentes. Uma saudação especial à FECTRANS e um agradecimento pela vossa vinda e pela persistência, porque este processo de petição é importante e já tem algum tempo, temos falado sobre isso e contribuiremos, procuraremos contribuir para que haja um andamento agora mais célere da petição, que é importante para que haja de facto uma correspondência da Assembleia a essa iniciativa dos trabalhadores e que a FECTRANS aqui apresenta. Eu gostava de colocar 3 questões. Esta questão do Decreto-Lei 133/2013 é o centro, digamos, a essência, de facto, da iniciativa da FECTRANS e desta petição e, ao longo do tempo, como é conhecido publicamente, o PCP tem estado em muitas ações da FECTRANS, inclusivamente dos trabalhadores de vários setores, em relação aos problemas que foram criados por este decreto-lei. E eu até acrescentaria, já foi colocado na intervenção inicial, mas eu gostava de sublinhar esse aspecto e até pedir-vos que pudessem até aprofundar um bocado essa questão, que é, coloca-se a questão das condições para os trabalhadores, isto é, o respeito pelos seus direitos e por aquilo que foi livremente acordado entre as partes, mas também se coloca, para além das condições de trabalho, as condições de gestão. Porque durante anos, nesta casa, em sucessivas reuniões, eram mesmo os trabalhadores e as suas organizações que chamavam a atenção, pelo menos em reuniões connosco, para os problemas de gestão que se estavam a fazer sentir nas empresas, fruto das limitações, constrangimentos e condicionamentos que este decreto-lei vai criar. Por exemplo, há uma discussão muito atual que temos vindo a fazer na Assembleia e que na semana passada no plenário nós tivemos um debate sobre o problema dos transportes públicos e as questões da manutenção, as questões das capacidades operacionais das empresas e os problemas dos estoques de peças, etc. Houve situações incríveis que nos eram relatadas pelos trabalhadores de limitações concretas de peças que não conseguiam adquirir as empresas, que não conseguiam adquirir peças e determinados equipamentos necessários para fazer a manutenção, e a resposta que obtinham era, de uma forma muito transparente, que os mecanismos de contratação, as compras das empresas, estavam bloqueados em muitas situações por causa destes artigos. Portanto, há aqui dois âmbitos que eu acho que são importantes e que já foram aflorados e que me parece que vale a pena aprofundar. A questão, lá está, daquilo que é retirar direitos e condições de vida aos trabalhadores que estavam assumidas à partida, pela contratação coletiva que foi alcançada à partida, no momento em que o decreto-lei foi aprovado. E com esta questão, que a Sra. Deputada também já mencionou, que tem a ver com o bloqueio, a paralisia, digamos, nas questões da contratação coletiva, mas o que é certo é que mesmo num ambiente muito desfavorável, em condições muito desfavoráveis, houve pedradas no charco autênticas de processos de negociação que foram avante e que tiveram resultados até em empresas de grande dimensão e de importância estratégica, onde se conseguiu, lá está, pela luta dos trabalhadores, não há volta a dar-lhe, foi possível, não apenas em acordos de empresa, como até em alguns setores avançar em contratação coletiva setorial. E, portanto, onde se tratou, salvo melhor opinião, onde se tratou de avanços na contratação coletiva setorial, não há tanto a situação condicionada por este decreto-lei. Não é tanto em setores empresariais do Estado. São setores privados, industriais, etc. Onde se avançou, estou a dizer em termos maioritários, não é? Onde se avançou mais, aí sim, de forma que está a ser bloqueada pelo Decreto-Lei 133 de 2013, é em AEs importantes e avanços significativos que foram alcançados em empresas onde depois não se pode concretizar aquilo que foi acordado. Agora, e portanto essa questão acho que tem um significado importante. Nós já estamos num ponto diferente, como já foi dito. Felizmente, houve um avanço pontual, muito concreto. Nós pensávamos que era, e pensamos, que era importante avançar mais e gostávamos de também pedir que voltassem a esse ponto, que é o muito que há a fazer, apesar da importância de conseguirmos revogar o número 4 do artigo 18. Porque foi aprovado no orçamento essa revogação. O número 4 do artigo 18, que é uma questão muito relevante em termos de contratação coletiva de condições dos trabalhadores, é uma questão que nós não menosprezamos. Há muita coisa que falta abordar e que falta resolver. E para terminar mesmo, só um aspecto, a Sra. Deputada mencionou há pouco, e bem, que este é um decreto-lei que não é um decreto-lei da Assembleia, é do Governo, complementar apenas este elemento. Não é um decreto-lei, ou por outro, como decreto-lei, não é um diploma da Assembleia, mas foi muito debatido na Assembleia, antes e depois. Há uma apreciação parlamentar depois do decreto-lei e há uma autorização legislativa dada pela Assembleia, isto é, esse decreto-lei só foi decreto-lei porque a Assembleia autorizou com uma lei aprovada que foi a aprovação da proposta de lei 106-12, que foi aprovada...
Formal.
Sem dúvida, mas se formos à substância, se formos à substância e ao processo legislativo, o processo legislativo, enquanto tal, só permitiu formalmente a aprovação de um decreto-lei porque houve uma autorização habilitante por parte da Assembleia, um diploma habilitante por parte da Assembleia, que foi uma lei aprovada por proposta de lei do Governo na altura, proposta de lei 106/12, que foi votada no dia 21 de dezembro de 2012, com o voto a favor do PSD-CDS, o voto contra do PCP-IPEV e a abstenção do PS, e depois, mais tarde, a apreciação parlamentar do mesmo decreto-lei, já depois de ter sido publicado, e só entrou em vigor já, com a cessação de vigência de várias propostas, entre as quais a do PCP, naturalmente. Um ano mais tarde, 13 de dezembro de 2013, aí também os mesmos votos. Voto a favor do PSD-CDS, voto contra PCP-BE-IPEV, abstenção do PS. E, portanto, nós agora temos, enquanto Assembleia, também a possibilidade de corresponder a esta petição, ao fim e ao cabo, a esta questão que nos é colocada, contribuindo para resolver, alterando o decreto-lei através de uma lei da Assembleia, como aconteceu no orçamento, mas pegando agora também em aspectos concretos que estão a ser colocados por parte da FECTRANS, e por isso convidar-vos a aprofundarem e a retomarem esses aspectos, quer no que diz respeito aos trabalhadores, mas não sendo essa a principal vocação das organizações dos trabalhadores, que é defenderem os interesses das suas classes, mas o contributo que têm estado a dar para defender as empresas, porque foram realmente, em muitos momentos, os únicos que alertaram para o que estava a acontecer com este decreto-lei na gestão das empresas e no seu funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora novamente a palavra aos peticionários para responderem às questões colocadas e fazerem os comentários que entenderem, pedindo-nos o favor de 5-10 minutos no máximo. Muito obrigado.
Eu vou tentar, efetivamente, agradeço novamente. Peço desculpa ali à senhora deputada do Partido Socialista, efetivamente tinha razão, eu também acompanhei este processo todo e abei por, obviamente, do ponto de vista formal, não ter dito corretamente a questão do decreto-lei, mas dizer-vos, e mantendo, eu disse inicialmente, obviamente, em primeira instância, esta matéria afeta imenso os trabalhadores, e volto a referir, o Orçamento de Estado, efetivamente, revoga o número 4, mas o decreto-lei mantém-se em vigor e eu achamos determinante a Assembleia da República efetivamente tome posição sobre esta matéria, até por, dizia o Sr. Deputado do PCP, nós viemos muitas vezes alertar a Assembleia da República e os vários grupos parlamentares da degradação, e agora peço desculpa e, aos meus colegas, nomeadamente ao total, sobre nos transportes públicos, a degradação estavam as empresas, e as empresas ficaram, obviamente, mais degradadas. Este decreto-lei também tinha um fundamento, era a privatização da empresa, portanto, degradá-la ao máximo, não permitir o investimento, de forma a que fosse mais fácil privatizar. Mas, obviamente, não era falar do passado, nesta altura não temos esta questão em cima da mesa, mas há uma questão que temos, e é a degradação das empresas. E, nomeadamente, eu posso referir ao Metro, e agora mudou de Conselho de Administração, e o seu Presidente não iria acreditar na forma degradada deixaram chegar uma empresa, uma importância para a cidade de Lisboa, ou o metropolitano de Lisboa, uma empresa, inclusivamente, põe em causa, uma situação põe em causa muitas vezes a segurança dos trabalhadores, mas dos utentes, e nós alertámos para essa matéria durante esta época legislativa, e também não iremos recordar e, portanto, não gostamos muito de até falar dela. De qualquer forma, eu creio que há muito a fazer, portanto, nós não podemos ter este decreto-lei, limita as empresas nos seus investimentos, e quando nós dizíamos que a questão tinha a ver para o privado, porque efetivamente isto é mesmo para o setor empresarial do Estado, para o privado conseguiram-se regulamentação setorial e conseguiu-se também, em alguns casos, de alguma forma, alguma mais-valia para que houvesse algum investimento, e este decreto-lei, em bom rigor, continuando em vigor, inviabiliza esta matéria. Daí nós, e sintetizando como o Sr. Presidente pediu, nós pedimos realmente que a Assembleia da República tome posição sobre esta matéria e revogue este, encontre mecanismos legais, eu posso não os saber, mecanismos legais para efetivamente revogar este decreto-lei.
Muito obrigado. Pronto, terminamos a audição. Resta-me agradecer à Dona Anabela Carvalheiro, ao Sr. Manuel dos Santos e ao Sr. Mário Gomes terem vindo à Assembleia e agora, futuramente, isto, o processo seguirá. Eu farei o meu relatório, o relatório será apreciado e depois, devido ao número de assinaturas, vocês terão conhecimento, se eu vos dar com a data de conhecimento do relatório, e depois, devido ao número de assinaturas que vocês têm, haverá uma discussão em plenário e cada partido tomará, entretanto, as iniciativas legislativas que entender. Muito obrigado. Ora, muito bom dia. Antes de mais, o meu nome é Álvaro Batista, sou do Grupo Parlamentar do PSD e fui indicado como o deputado relator da vossa petição. Antes de mais, queria agradecer a vossa iniciativa, cumprimentá-los, agradecer também por terem vindo à Assembleia da República dar aquilo que é o vosso testemunho relativamente ao objeto da vossa petição, dizer-vos que estão presentes a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. E também o assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. João Roseta. Penso que já conhecem a mecânica como funcionam as audições. Portanto, têm 10 minutos para fazer a introdução. Depois eu darei lugar aos partidos para colocarem as questões ou fazerem as observações que entenderem. E depois terão mais 5 minutos para concluir a vossa audição. E, portanto, sem mais, não sei quem é que vai intervir em vosso nome, a senhora.
Então,
dava então a palavra à Dona Anabela Carvalheiro, faz favor. Eu pedi-lhe o favor de ligar o microfone.
Ora, em primeiro lugar, os nossos agradecimentos também pela possibilidade que nos dão de podermos vir e explicar, portanto, os motivos que levaram os trabalhadores a assinar esta petição. Agradecer aos senhores deputados também a vossa presença. Dizer da nossa parte, portanto, esta é uma matéria, logo desde a aprovação deste decreto-lei 133, muito nos preocupou, portanto, em representação, obviamente, dos trabalhadores, porque é um decreto-lei que, em primeira instância, tenta ultrapassa a contratação coletiva. A contratação coletiva, eu creio, é um instrumento necessário para a regulamentação das relações de trabalho e é construído, portanto, nos locais de trabalho, se forem ordens de empresa ou as entidades, ou se forem, sem ser ordens de empresa, se fosse CCTV, mas neste caso são ordens de empresa, são feitos, portanto, entre as organizações que representam os trabalhadores e, obviamente, os conselhos de administração. E são ordens legítimas, assinados por ambas as partes e não pode vir, no nosso entender, qualquer decreto-lei que vem ultrapassar claramente, foi negociado, acordado entre os intervenientes, portanto, são os primeiros que têm efetivamente fazer estes acordos e depois, por um decreto-lei da Assembleia da República, põe-se em causa a contratação coletiva. Eu creio que hoje esta petição continua na ordem do dia, porque o decreto-lei está em vigor. É em bom rigor. A Assembleia da República, no Orçamento de Estado, acaba por nos dar razão quando faz, portanto, uma redação diferente, sobretudo para o artigo 4, para o número 4 do artigo 18. Mas os trabalhadores não podem viver sempre ao pescoço, portanto, não podem ficar à espera de um orçamento de Estado e, em bom rigor, entende efetivamente os trabalhadores têm direito à sua contratação coletiva e mantendo, portanto, este decreto-lei em vigor. Portanto, o que nós dizemos nesta petição é, efetivamente, este decreto-lei é um grande ataque, portanto, aos trabalhadores, viola claramente o que foi acordado em contratação coletiva de trabalho, impõe reduções no setor empresarial do Estado, nos montantes, do subsídio de refeição, ajudas de custo e transporte, Obviamente, isto está excepcionado nesta altura para o Orçamento de Estado. Aliás, o subsídio de refeição até já estava excepcionado no governo anterior. Afasta a contratação coletiva no, diz respeito ao pagamento do trabalho extraordinário, também está excepcionado agora no, neste Orçamento de Estado, mas era claramente uma discriminação. Portanto, já tinha sido resolvida inclusivamente esta situação no concerne ao setor privado, portanto, os trabalhadores do setor privado, por, através da sua legislação específica, já tinham sido repostas, portanto, a matéria diz respeito ao tempo extraordinário, os trabalhadores do setor empresarial do Estado continuavam efetivamente nesta situação. Mas este decreto-lei vai mais longe, vai também, portanto, porque é claramente focado em questões meramente economicistas e, portanto, vai, inclusivamente, a critérios financeiros e orçamentais e inviabilizam, poderão vir a inviabilizar o normal curso das empresas. Empresas estas, nós estamos a falar, particularmente, prestam serviços públicos. Ora, se as empresas prestam serviço público, obviamente nós não podemos fazer a avaliação, ou os senhores não deverão fazer a avaliação, se estas empresas têm ou não têm prejuízo. Porque quem tem que pagar o serviço público, obviamente, não são os trabalhadores nem os conselhos de administração das empresas. E, portanto, esta é uma matéria que para nós também é determinante e que, efetivamente, deveria ser revogado. Portanto, nós dizemos, e para terminar, este decreto-lei foi feito apenas a pensar, portanto, os trabalhadores e o povo, de uma maneira geral, tinham que ter o mínimo e o Estado apenas teria que subsidiar. Ou continuar a subsidiar os grandes grupos económicos e não as suas próprias empresas do setor empresarial de Estado, estas sim prestam serviço público. Para já disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os três elementos da FETRANS. Muito obrigado por aqui estarem, sobretudo por nos prestarem os esclarecimentos que são importantes e também por aquilo que para o Partido Socialista é especialmente importante, que é um contacto com quem está no terreno, com quem se confronta com os problemas e que, portanto, pode nos dar uma visão diferente até daquela que poderemos ter enquanto deputados. De qualquer maneira, uma pequena ratificação, o decreto-lei não é da autoria da Assembleia da República, Sra. Dona Anabela, e é da autoria do Governo que estava em funções em 2013. Duas questões que são muito importantes e que, aliás, as focou. A primeira é o conceito de serviço público, que, como sabem, para o Partido Socialista é completamente indissociável de igualdade perante dos cidadãos, portanto, perante serviços que devem ter o máximo e o melhor dos acessos e também, obviamente, prestar os melhores cuidados. E daí, essa tem sido, enfim, não vale a pena estar a alongar muito, mas obviamente que desde que tomou posse, em novembro de 2015, que o Governo tem feito, em várias áreas, um grande enfoque daquilo que, para ele, são e devem ser serviços públicos de qualidade. Portanto, nessa acessão, digamos, estaremos de acordo que os serviços públicos devem chegar ao maior número possível de pessoas e devem ter a maior qualidade e, para isso, obviamente, implica que os trabalhadores que prestam esses serviços tenham condições e os possam prestar, sejam eles próprios objeto de boas condições de trabalho para que possam, motivados, prestar também um serviço, enfim, na melhor, naquilo que conseguem fazer de melhor. Portanto, isso acho que é um domínio que é inquestionável. Não vou, obviamente, fazer comentários sobre aquilo que poderá ser uma interpretação da FETRANS sobre os objetivos que terão levado à publicação e à, digamos, e à feitura deste decreto-lei, porque não me parece que seja isso que vocês desejam, olhar para o passado. Portanto, interessa-nos resolver as situações da melhor forma possível. E sobre isso eu diria que talvez, daquilo que conheço da situação, entre abril de 2016, data em que apresentaram esta petição, e janeiro de 2017, tenha havido, de facto, alguma evolução positiva naquilo que são as vossas pretensões. Podemos não estar de acordo e não estaremos, certamente, sobre algumas questões. Mas há uma questão que eu penso que também, outra, que também partilhamos, que é a questão número um, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, que é do espaço negocial aos sindicatos e, portanto, da valorização da contratação coletiva como instrumento fundamental, não só de melhores condições de vida e de trabalho, mas até de uma repartição de rendimentos mais equitativa e, portanto, nessa, digamos, perspectiva, o orçamento de 2017, como muito bem referiu a Sra. Dona Anabela, trouxe espaço negocial a algumas das matérias que, em 2016, em abril de 2016, vocês punham em questão relativamente, digamos, àquilo que era possível obter em termos de contratação, uma vez que também nós sabemos que a contratação coletiva durante estes 4 anos foi praticamente inexistente. Nós tínhamos, estou a falar em termos genéricos, antes quase 2 milhões de trabalhadores, 1 milhão e 900 mil trabalhadores abrangidos por negociação coletiva. Hoje em dia já estamos perto de 1 milhão, mas nos anos passados chegámos a ter 240 mil trabalhadores, isso vocês conhecem os números, e portanto há de facto, e houve de facto, uma paralisação que é perfeitamente imprescindível e urgente pôr outra vez em marcha. A questão das portarias de extensão, a questão, de facto, de legislação que entravou o processo da negociação coletiva e, portanto, tudo isto necessita, obviamente, de ser revisto. Nós tomamos nota das vossas pretensões, já tivemos a ocasião, aliás, de receber a FETRANS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora, há uma questão também, e aí se calhar nós divergimos, que é a questão que nem tudo deve ser feito na Assembleia da República. Entendemos que há legislação que tem que ser, obviamente, E digamos que é uma das missões mais nobres da Assembleia da República, mas não deve ser exclusivo e mesmo devo-vos dizer que, na nossa perspectiva, um enfoque muito intenso da negociação coletiva por via apenas legislativa conduz, de facto, se a legislação for adversa, conduz a uma paralisia da negociação coletiva. Se a legislação até for num determinado sentido, conduz, na nossa ótica, a uma coisa que é igualmente nefasta, que é a questão de retirar espaço de negociação aos sindicatos, e isso penso que também não é o vosso objetivo. Portanto, nós ouvimos com muita atenção, mais uma vez tirámos as devidas notas, sabem que tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro do Trabalho em diversas ocasiões têm feito diversas afirmações sobre o interesse que tem a negociação coletiva e a valorização da negociação coletiva, a dois, bipartida, da negociação coletiva tripartida com a concertação social. Portanto, muito obrigado por terem vindo e é isto que temos para dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava agora ao Sr. Deputado Bruno Dias se queria intervir. Então, nesse caso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Só queria confirmar, 13 de dezembro. Peço desculpa. Muito obrigado. Um cumprimento ao Sr. Relator e à Sra. Deputada e a todos os presentes. Uma saudação especial à FECTRANS e um agradecimento pela vossa vinda e pela persistência, porque este processo de petição é importante e já tem algum tempo. Temos falado sobre isso e contribuiremos, procuraremos contribuir para que haja um andamento agora mais célebre da petição, que é importante para que haja, de facto, uma correspondência da Assembleia a essa iniciativa dos trabalhadores e que a FECTRANS aqui apresenta. Eu gostava de colocar três questões. Esta questão do Decreto-Lei 133/2013 é o centro, digamos, a essência, de facto, da iniciativa da FECTRANS e desta petição, e ao longo do tempo, como é conhecido publicamente, o PCP tem estado em muitas ações da FECTRANS, inclusivamente dos trabalhadores de vários setores, em relação aos problemas que foram criados por este decreto-lei, e eu até acrescentaria, já foi colocado na intervenção inicial, mas eu gostava de sublinhar esse aspecto e até pedir-vos que pudessem até aprofundar um bocado essa questão, que é, coloca-se a questão das condições para os trabalhadores, isto é, o respeito pelos seus direitos e por aquilo que foi livremente acordado entre as partes, mas também se coloca, para além das condições de trabalho, as condições de gestão. Porque durante anos, nesta casa, em sucessivas reuniões, eram mesmo os trabalhadores e as suas organizações que chamavam a atenção, pelo menos em reuniões connosco, para os problemas de gestão que se estavam a fazer sentir nas empresas, fruto das limitações, constrangimentos e condicionamentos que este decreto-lei vai criar. Por exemplo, há uma discussão muito atual que temos vindo a fazer na Assembleia e que ainda a semana passada no plenário nós tivemos um debate sobre o problema dos transportes públicos e as questões da manutenção, as questões das capacidades operacionais das empresas e os problemas dos estoques de peças, etc. Houve situações incríveis que nos eram relatadas pelos trabalhadores de limitações concretas de peças que não conseguiam adquirir as empresas, que não conseguiam adquirir peças e determinados equipamentos necessários para fazer a manutenção, e a resposta que obtinham era, de uma forma muito transparente, que os mecanismos de contratação, das compras das empresas, estavam bloqueados em muitas situações por causa destes artigos. Portanto, há aqui dois âmbitos que eu acho que são importantes e que já foram aflorados e que me parece que vale a pena aprofundar. A questão, lá está, daquilo que é retirar direitos e condições de vida aos trabalhadores que estavam assumidas à partida, pela contratação coletiva que foi alcançada à partida, no momento em que o decreto-lei foi aprovado. E com esta questão, que a Sra. Deputada também já mencionou, que tem a ver com o bloqueio, a paralisia, digamos, nas questões da contratação coletiva, mas o que é certo é que mesmo num ambiente muito desfavorável, em condições muito desfavoráveis, houve pedradas no charco autênticas de processos de negociação que foram avante e que tiveram resultados até em empresas de grande dimensão e de importância estratégica, onde se conseguiu, lá está, pela luta dos trabalhadores, não há volta a dar, foi possível, não apenas em acordos de empresa, como até em alguns setores avançar em contratação coletiva setorial. E, portanto, onde se tratou, salvo melhor opinião, onde se tratou de avanços na contratação coletiva setorial, não há tanto a situação condicionada por este decreto-lei. Não é tanto em setores empresariais do Estado. São setores privados, industriais, etc. Onde se avançou, estou a dizer em termos maioritários, não é? Onde se avançou mais, aí sim, de forma que está a ser bloqueada pelo Decreto-Lei 133/2013, é em AEs importantes e avanços significativos que foram alcançados em empresas onde depois não se pode concretizar aquilo que foi acordado. Agora, e portanto essa questão acho que tem um significado importante. Nós já estamos num ponto diferente, como já foi dito. Felizmente, houve um avanço pontual, muito concreto. Nós pensávamos que era, e pensamos, que era importante avançar mais e gostávamos de também pedir que voltassem a esse ponto, que é o muito que há a fazer, apesar da importância de conseguirmos revogar o número 4 do artigo 18. Porque foi aprovado no orçamento essa revogação. O número 4 do artigo 18, que é uma questão muito relevante em termos de contratação coletiva de condições dos trabalhadores, é uma questão que nós não menosprezamos. Há muita coisa que falta abordar e que falta resolver. E para terminar mesmo, só um aspecto, a Sra. Deputada mencionou há pouco, e bem, que este é um decreto-lei que não é um decreto-lei da Assembleia, é do Governo, complementar apenas este elemento. Não é um decreto-lei, ou por outro, como decreto-lei, não é um diploma da Assembleia, mas foi muito debatido na Assembleia, antes e depois. Há uma apreciação parlamentar depois do decreto-lei e há uma autorização legislativa dada pela Assembleia, isto é, este decreto-lei só foi decreto-lei porque a Assembleia autorizou com uma lei aprovada, que foi a aprovação da proposta de lei 106-12, que foi aprovada... Sem dúvida, mas se formos à substância, à substância e ao processo legislativo, enquanto tal, só permitiu formalmente a aprovação de um decreto-lei porque houve uma autorização habilitante por parte da Assembleia, um diploma habilitante por parte da Assembleia, que foi uma lei aprovada por proposta de lei do Governo na altura, proposta de lei 106-12, que foi votada no dia 21 de dezembro de 2012, com o voto a favor do PSD-CDS, o voto contra do PCP-IPEV e a abstenção do PS, e depois, mais tarde, a apreciação parlamentar do mesmo decreto-lei, já depois de ter sido publicado, e só entrou em vigor já, com a cessação de vigência de várias propostas, entre as quais a do PCP, naturalmente. Um ano mais tarde, 13 de dezembro de 2013, aí também os mesmos votos, voto a favor do PSD-CDS, voto contra o PCP-B e IPEV, abstenção do PS. E, portanto, nós agora temos, enquanto Assembleia, também a possibilidade de corresponder a esta petição, ao fim e ao cabo, a esta questão que nos é colocada, contribuindo para resolver, alterando o decreto-lei através de uma lei da Assembleia, como aconteceu no orçamento, mas pegando agora também em aspectos concretos que estão a ser colocados por parte da FECTRANS, e por isso convidar-vos a aprofundarem e a retomarem esses aspectos, quer no que diz respeito aos trabalhadores, mas não sendo essa a principal vocação das organizações de trabalhadores, que é defenderem os interesses das suas classes, mas o contributo que têm estado a dar para defender as empresas, porque foram realmente, em muitos momentos, os únicos que alertaram para o que estava a acontecer com este decreto-lei na gestão das empresas e no seu funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora novamente a palavra aos peticionários para responderem às questões colocadas e fazerem os comentários que entenderem, pedindo-nos o favor de 5, 10 minutos no máximo. Okay. Muito obrigado.
Eu vou tentar, efetivamente, agradeço novamente. Peço desculpa ali à senhora deputada do Partido Socialista, efetivamente tinha razão, eu também acompanhei este processo todo e abei por, obviamente, do ponto de vista formal, não ter dito corretamente a questão do decreto-lei, mas dizer-vos, e mantendo, eu disse inicialmente, obviamente, em primeira instância, esta matéria afeta imenso os trabalhadores, e volto a referir, o Orçamento de Estado, efetivamente, revoga o número 4, mas o decreto-lei mantém-se em vigor e eu achamos determinante que a Assembleia da República efetivamente tome posição sobre esta matéria, até por, dizia o Sr. Deputado do PCP, nós viemos muitas vezes alertar e a Assembleia da República e os vários grupos parlamentares da degradação, e agora peço desculpa e, aos meus colegas, nomeadamente ao total, sobre nos transportes públicos, a degradação estavam as empresas, e as empresas ficaram, obviamente, mais degradadas, porque este decreto-lei também tinha um fundamento, era a privatização da empresa, portanto, degradá-la ao máximo, não permitir o investimento, de forma a que fosse mais fácil privatizar. Mas, obviamente, não era falar do passado, nesta altura não temos esta questão em cima da mesa, mas há uma questão que temos, e é a degradação das empresas. E, nomeadamente, eu posso referir ao metro, e agora mudou de Conselho de Administração, e o seu Presidente não iria acreditar na forma degradada deixaram chegar uma empresa, uma importância para a cidade de Lisboa, ao metropolitano de Lisboa, uma empresa, inclusivamente, põe em causa, uma situação que põe em causa muitas vezes a segurança dos trabalhadores, mas dos utentes, e nós alertámos para essa matéria durante esta época legislativa, e também não iremos recordar e, portanto, não gostamos muito de até falar dela. De qualquer forma, eu creio que há muito a fazer, portanto, nós não podemos ter este decreto de lei, limita as empresas nos seus investimentos, e quando nós dizíamos que a questão tinha a ver para o privado, porque efetivamente isto é mesmo para o setor empresarial do Estado, para o privado conseguiram-se a regulamentação setorial e conseguiu-se também, em alguns casos, de alguma forma, alguma mais-valia para que houvesse algum investimento, e este decreto-lei, em bom rigor, continuando em vigor, inviabiliza esta matéria. Daí nós, e sintetizando como o Sr. Presidente pediu, nós pedimos realmente que a Assembleia da República tome posição sobre esta matéria e revogue este, encontre mecanismos legais, eu posso não os saber, mecanismos legais para efetivamente revogar este decreto-lei.
Muito obrigado. Pronto, terminamos a audição. Resta-me agradecer à Dona Anabela Carvalheiro, ao Sr. Manuel dos Santos e ao Sr. Mário Gomes terem vindo à Assembleia e, agora, futuramente, isto, o processo seguirá. Eu farei o meu relatório, o relatório será apreciado e depois, devido ao número de assinaturas, vocês terão conhecimento, se vos dá qualidade de conhecimento do relatório, e depois, devido ao número de assinaturas que vocês têm, haverá uma discussão em plenário e cada partido tomará, entretanto, as iniciativas legislativas que entender. Muito obrigado. Obrigado.